da missão maior que é de representar os portugueses, regendo sempre a sua conduta pelo mais elevado patamar da dignidade. Em momento algum, o PSD poderá permitir que esta Casa seja instrumentalizada ou utilizada ad hoc para responder a caprichos ou a troca de uma outra paragona. Condenamos a ligeireza com que se põe e dispõe dos meios disponíveis para atingir fins que estão muito longe de cumprir o interesse nacional. Também não aceitaremos que nos instrumentalizem, a nós, PSD. Percebemos bem a tentação de ir à boleia do PSD. Percebemos bem porque entregaram a moção no primeiro dia do nosso Congresso, mas o PSD não dará palco a vaidades pessoais, egocêntricas ou populismos estéreis. Nem acompanhará este modo irresponsável de agir e de fazer política. Esta moção, que se sabe inútil, facto que o seu proponente não ignora, apenas serve para aumentar a deriva egocêntrica e mediática do seu proponente e para, ao fim e ao cabo, tentar que os holofotes se virem para si em detrimento de um PSD unido, revigorado e confiante. Portanto, ao PSD, nada disto nos surpreende. Nem o desgoverno deste governo, nem a sua completa inação, nem o seu fechar de olhos às pessoas e aos seus problemas. Também não nos surpreende a moção de censura do Chega, usada não para resolver efetivamente dificuldades dos portugueses, mas para a satisfação mediática dos seus autores. Senhoras e senhores deputados, a maior surpresa de todas, guardei-a para o fim. Ah! E essa aconteceu nas eleições de janeiro ao Partido Socialista, quando percebeu ter conquistado uma maioria absoluta. Ainda a digerir esta surpresa, que os obriga a trabalhar sem desculpas, que os obriga a promover as reformas necessárias, mas às quais são avessos. Governar é decidir, é agir, é planear, é dotar o país dos instrumentos necessários para assegurar a melhoria das condições de vida dos portugueses. Lamentamos que os portugueses, esses continuam sem ver os seus problemas resolvidos e percebem que entre os anúncios de uns e os gritos de outros, a sua vida continua a mesma desgraça de sempre. Mas o Partido Socialista cria o poder e tem o poder. Cria ser governo e é governo. O que o Partido Socialista realmente não quer é governar. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes, saudando o facto do Primeiro-Ministro ter voltado, mais que não seja, fizemos o Governo voltar aos debates quinzenais, porque daqui a 15 dias teremos novamente este debate. Temos que, obviamente, falar, no entanto, do que aqui está a acontecer. Foi surreal o que acabámos de ouvir. Os senhores estão coligados com populistas, fascistas e extremistas nos Açores? É que se estiverem, eventualmente, o governo pode cair. Têm que ter cuidado com essas acusações e da maneira como se posicionam. Isto é ou não é um país a brincar? É ou não é um país a brincar? Quando o PSD... A única coisa que se preocupa é vir atacar o Chega. A minha dúvida é se eu tenho estado a ouvir o PSD de Luís Montenegro, o PSD de Rui Rio, de Passos Coelho, ou se, como aconteceu no Orçamento de Estado, o da Madeira ou dos Açores. E fico também na dúvida se da vossa parte do PS estou a ouvir o PS de António Costa, o PS de Pedro Nuno Santos ou o PS de Sérgio Sousa Pinto, que foi o primeiro a apresentar uma moção de censura a este governo. E esses é que vocês não querem falar. Mas este é o país onde ouvimos a esquerda muito ressabiada com a nossa moção de censura, porque acham que não deveríamos utilizar as ferramentas que temos à nossa disposição, que vai para a rua e que mete aqui à frente do Parlamento as suas unidades sindicais aos gritos por causa do aumento de 0,9, quando andaram a aprovar orçamentos de Estado com aumentos de 0,3. Esta é a esquerda populista, que aqui dentro não faz absolutamente mais nada. Mas é culpa do Ventura. É culpa do Ventura que à segunda-feira o gasóleo aumenta. É culpa do Ventura que não se possa parir em Portugal ao domingo. É culpa do Ventura tudo o que acontece de termos 0,9% de taxas de aumento, mas termos 8% de inflação. Mas vamos ainda mais longe. Enquanto isto acontece, temos o Sr. Presidente da República a banhos em Copacabana, a brincar com isto tudo e os portugueses a bancar. E pelo meio, temos um soundbite que é a Sra. Ministra da Coesão Territorial, que está aqui ao meu lado e pensava que se escapava, que no meio da descentralização toda, o caos que está, e o Sr. Primeiro-Ministro devia explicar que ontem a Associação Nacional de Municípios esteve à sua espera para assinar o acordo que hoje os senhores andam a anunciar, e não faça essa cara, Sr. Primeiro-Ministro, que é de fonte seguríssima, que o documento era para ter sido assinado hoje, e os senhores hoje dizem que, entretanto, vão suportar os 100%. Dos 100% na educação e na saúde. Pelo meio, a Sra. Ministra da Coesão faz um número incrível de Ricardo Araújo Pereira a dizer: Pedro, se me estás a ouvir, eu tenho a certeza que tu és excelente para Portugal, mando-te aqui um grande abraço, tu és um amigo da descentralização porque fazes muitos quilómetros. Isto é, ou não é, um país a brincar, onde os bombeiros não têm dinheiro para meter gás óleo e pagar os quilómetros que, pelos vistos, Sr. Deputado, o Sr. Ministro Pedro Nunes Santos faz, pelo meio, vem dizer que não apresentamos absolutamente nada de propostas. Mas expliquem já agora o que é que aconteceu com o Siresp, o que é que está a acontecer com a adjudicação do Siresp. Se isto não é motivo para, de uma vez por todas, apresentar uma moção de censura e censurar o que o Governo está a fazer, então não sabemos o que é que estamos aqui a fazer. Pelo meio, existem partidos que tentam criar soundbites, que aparece, como o Sr. Deputado Rui Tavares, que a única coisa que sabe dizer é a economia dos 3Cs, as ciclovias e mais qualquer coisa interessante que não sai dali. E o PAN, que tenta ganhar hoje destaque logo à noite, mas em relação à sua deputada do PAN, e terminando a minha intervenção, vou-lhe dizer de uma forma ambientalista o que é que eu acho que lhe vai acontecer. A senhora é uma flor muito bonita que está no meio do campo e um dia destes vê uma vaca e come-a.
Sr. Deputado, permita-me que lhe chame a atenção. Permita-me que lhe chame a atenção para os termos que utilizou para se referir ao Presidente da República e a uma senhora deputada. Na minha opinião, são termos excessivos. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva para fazer uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr.
Deputado, tenho de pedir à Assembleia o silêncio indispensável para que o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva possa intervir. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos hoje neste debate que, como já se esperava, colocou dois partidos na berlinda, o Partido Socialista e o Chega, que é o proponente desta moção, e alguns dos efeitos começam-se a sentir, até pela intervenção do deputado João Torres, que parece que já por efeito osmose adotou o estilo e o tom do Chega na intervenção. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Primeiro-Ministro, hoje não venho aqui à espera que faça um pedido de desculpas aos portugueses, não porque todos sabermos o quanto isso lhe custa, mas porque hoje seria mais justo e adequado fazer um agradecimento. E o ar de satisfação com que tem estado neste debate, sobretudo nas respostas que dá a alguns dos partidos que fizeram intervenções e pedidos de esclarecimento, é bem demonstrativo que deveria fazer esse agradecimento, naturalmente, ao proponente desta moção de censura. depois da apresentação de uma moção de rejeição ao programa de governo, que, chumbada, se tornou uma validação formal de um péssimo documento, hoje o Chega apresenta uma moção de censura que, chumbada, se torna na validação formal de uma moção de confiança a um péssimo governo. Portugal teve eleições há 5 meses. Tem um governo em funções há 3. Tem orçamento de Estado em vigor há menos de uma semana. Cabe na cabeça de alguém, mesmo perante o desacerto governativo que a Iniciativa Liberal tem vindo a denunciar, enviar o país para uma nova crise política? Há meio ano, PS, Bloco de Esquerda e PCP embrulharam-se em irresponsabilidade. Agora, com o país a recuperar dos efeitos de uma pandemia, a sarar as feridas das más decisões do governo na gestão dessa crise, a lidar com efeitos de uma guerra na Europa, com uma crise de inflação brutal e taxas de juros a subir, se dependesse do Chega, iríamos novamente para eleições. Quem tanto fala dos portugueses comuns tem noção do mal que lhes estaria a infligir? Perante o atual contexto político e cenário parlamentar, esta moção é, por isso, um tiro de pólvora seca. É inconsequente, não só porque se sabe que o PS irá proteger o governo, por mais trapalhadas que sejam feitas, como veja só, o texto de moção ainda diz que o rumo do desastre pode ser invertido com mudanças à peça. O próprio presidente do Partido Chega disse que retiraria a moção de censura se António Costa demitisse Marta Temido e Pedro Nuno Santos. Ou seja, lida a moção de censura apresentada e ouvido o presidente do Chega, André Ventura tem esperança no Partido Socialista. Eis uma grande diferença entre a Iniciativa Liberal e o Chega. Nós lutamos para que haja mudanças nas políticas, o Chega acha que é suficiente mudar os protagonistas. Estamos perante um caos na saúde, um descalabro na educação, uma inflação crescente, a derrocada dos apoios sociais e à irresponsabilidade e negligência de António Costa, Pedro Nuno Santos e Marta Temida, vamos somar em consequência do Chega? Sejamos claros, esta moção de censura é uma moção de confiança a António Costa e um número, mais um, para marcar terreno na oposição, como aliás o Chega reconheceu. André Ventura não faz oposição ao governo. Na ânsia de protagonismo, perde-se em oposição à oposição, o que resulta naquilo que é colaboração. Esta moção de censura demonstra o afeto de António Costa por André Ventura, um afeto que é recíproco. Não só o Primeiro-Ministro está sempre pronto para insuflar os radicalismos, como o Presidente do Chega está disponível para fazer todos os fretes a este governo. António Costa bem pode ter dito, e nós já sabemos que a palavra dada só é honrada quando é conveniente, que não conta com o Chega para nada, mas André Ventura, na prática, é o elixir da vida eterna do Primeiro-Ministro. Mas, no meio de tanta coisa que foi dita, conseguimos encontrar concordâncias com o proponente da moção de censura. E ontem ouvi André Ventura, na televisão, numa crítica certeira ao Bloco de Esquerda, que durante os anos da geringonça, o Bloco muito barafustava neste Parlamento, mas chegava ao Orçamento de Estado e votava a favor do PS. É, ironicamente, a mesma giga-joga que o Chega utiliza agora. Barafusta muito, mas chega ao Orçamento de Estado e é o partido que mais vota a favor das medidas do PS. André Ventura e o seu foguetório inconsequente são iguais a António Costa e à sua propaganda cor-de-rosa. Não resistem ao teste do algodão chamado realidade. Só no último Orçamento de Estado, o Chega votou 56 vezes a favor das propostas de alteração do PS. Foi mesmo o partido que mais votou ao lado do PS. Depois de 5 anos respaldado pela esquerda mais sectária e populista, António Costa vive agora aconchegado pela direita mais populista e sectária. Senhor Primeiro-Ministro, termino dirigindo-se a si. É também por isso que ficará para a história, por mandar abaixo os muros do bom senso e da moderação. Os extremistas agradecem, o país é que não. Se vive bem com essa marca, deveria pelo menos fugir de ficar com outras marcas que lhe estão coladas, a de um país paralisado e o da degradação dos serviços aos cidadãos. No que compete à Iniciativa Liberal, existe uma alternativa a este caminho e todos os dias iremos estar a demonstrá-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Espero que tenha observado a maneira muito liberal como eu geri o seu tempo. E passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Rodrigo Sarafa. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados. O Partido Socialista deveria dobrar a língua para falar de jovens, sobretudo no contexto miserável em que um jovem português vive hoje. Mas esta semana deveria dobrar ainda mais quando se percebe que a